ברוכים הבאים, בנבינדוס ao nosso שיעור סמנל, או שיעור da פרשת השבוע, פרשת נסו. Em nossa parasha, capítulo 5, versículo 11, a Torá nos ensina sobre as leis de uma isha sotá, de uma mulher suspeita de adultério. E a Torá diz o seguinte, que Hashem falou, que Deus falou para Moshe dizendo, Fala para os Bnei Israel, ish ki siste ishto umo'alo bo ma'al. Esta é a lei se alguma mulher de homem for suspeita de cometer adultério e ser falsa para seu marido. A Torá, descrevendo uma mulher adúltera, diz que siste ishto. A palavra siste significa que ela vai se desviar do caminho certo ou vai se perder. E sobre este versículo, o Talmud nos diz, Ein Adam over avera, ela im kein nichnas bo ruach shtut. Jamais que uma pessoa ia cometer qualquer pecado ou transgressão se não tivesse entrado nele um ruach shtut, um espírito de tolice ou bober. Sendo que a palavra siste significa não somente se desviar, se perder, mas também tem o conceito de shtut, que significa bobeira. O Talmud liga ambos os assuntos. Quando alguém se desvia, também faz parte da tolice e da bobeira. Uma pessoa para se desviar tem que se tornar uma pessoa tola e inconsequente. E obviamente que este assunto merece um grande esclarecimento. Qual que é a ligação entre falhar, pecar, transgredir e tolice e bober? Conhecemos muitas pessoas que falham e pecam, mas jamais que se consideram tolas ou bobas. Alguns deles se acham muito inteligentes ainda. Muito pelo contrário, acima da média também. Além disto, devemos entender por que que a Torá, quando está querendo nos deixar claro a ligação que existe entre pecar, falhar e tolice, escolheu justo o assunto de adultério. Porque justo este pecado serve como base para nos ensinar que a pessoa, quando peca ou falha, é porque entrou nele o espírito da bobeira e da tolice. Além disto, a pergunta se agrava mais ainda. Adultério é um dos pecados mais graves, tendo como uma punição, se fosse na época do Betamigdash, a pena de morte. Para alguém cometer um pecado tão grave, obviamente, é irracional e não é inteligente. Ninguém, em sã consciência, ia escolher de fazer um ato tão ruim com consequências tão graves. Por isto, a ligação entre um pecado deste tipo com bobeira é óbvio, numa certa forma, fácil para entender e aceitar. Mas o Talmud faz uso desta frase, Ein Adam over avera, que qualquer pecado faz parte da bobeira. E será que um pecado bem mais leve, ou aparentemente mais leve, também tem que ser um tolo ou um bobo para cometer? Ainda mais, seguindo os ensinamentos do Ramban do Nachmanides no início da Parshat Kedoshim, deixa claro para nós que mesmo algo que a Torá permite, mas quando usamos aquilo em excesso e com exagero, por exemplo, o Ramban cita, se uma pessoa come uma quantidade de carne exagerada por dia, apesar que é uma carne kasher, também é considerado um pecado. Será que num pecado deste podemos também aplicar a regra que nós estudamos antes, que uma pessoa que se comporta desta forma é porque entrou nele um espírito de bobeira e tolice? Ou seja, cabe a nós agora explicar melhor a ligação que existe entre pecar e falhar com tolice e bobeira. E a Hassidut explica. O pecado de adultério é o protótipo de todos os pecados. E isto vamos ver em várias maneiras. Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o pecado de adultério mencionado em nossa parasha se aplica somente se a mulher era uma mulher casada. Uma mulher solteira não pode ser culpada do pecado de adultério mencionado em nossa parasha. Por isto o versículo diz, ish ki siste isto, deixando claro que está se falando, está se tratando de uma mulher casada. Da mesma maneira, devemos saber que o Bnei Israel, o nosso povo, são considerados como a esposa de Hashem. No Matan Torá, na outorga da Torá, foi forjado um contrato entre nós e Hashem, um contrato de casamento. De tal maneira que quando o Yehudi comete um pecado, mesmo achando e considerando aquele pecado um pecado leve, ele deve saber que ele está quebrando e danificando o contrato feito entre ele e Hashem. Ele é culpado de adultério espiritual, se tornou desleal para o nosso querido parceiro. O sagrado Zohar relata que um grande filósofo fez uma pergunta para o grande Rabi Eliezer. Se os Bnei Israel são o Am HaNifchar, o povo escolhido, por que que eles são os mais fracos entre as nações? E Rabi Eliezer lhe respondeu, justo pelo motivo que eles são escolhidos, eles não toleram falhas tanto espirituais como também materiais. Já que eles são de um nível e de um calibre elevado, o que é perdoado para os outros, para eles, é uma falha grave e séria. Da mesma maneira como o nosso coração, que é o mais sensível e vital de nossos órgãos, o que para os outros órgãos ia passar e ia ser curável, para o nosso coração é algo perigoso e pode se tornar fatal. E justo isto é a ligação no nosso versículo entre uma mulher adúltera e o conceito de tolice e bobeira. Entre os Bnei Israel e Hashem há uma conexão eterna e perpétua. Um casamento que Hashem é considerado o marido, o parceiro que inicia e expõe os estatutos do contrato. Nós, como esposa, cabe a nós cuidar e respeitar aquilo que foi combinado. Exílio, por mais difícil que é, jamais que pode ou deve ser considerado uma separação de Hashem ou um divórcio. O Talmud nos relata que o profeta Isaías chamou 10 pessoas e lhe convocou para fazer tshuva e voltar para Hashem. E eles responderam, se o dono vende o seu servo escravo, se o marido divorciou a sua esposa, será que eles ainda podem dar as ordens? Eles podem ainda ter exigências? Ou seja, eles queriam deixar claro que já que Hashem nos expulsou da Terra Santa e eles se encontraram no exílio da Babilônia, eles acharam que isso significa um divórcio entre nós e Hashem. Por isto, Hashem não tem direito mais de fazer nenhuma exigência ou reclamação contra nós. E Hashem respondeu para o profeta, cadê o contrato de divórcio? E quem são os credores para quem que eu vendi o meu povo? Foram vocês com seus pecados que causaram esta dificuldade. De tal maneira que Hashem deixou muito claro para nós que mesmo durante a dificuldade de nosso exílio, quando estamos dispersos na diáspora, isso é temporário e jamais que fomos substituídos por qualquer outro povo. Existe também mais uma ligação entre adultério e pecar. É bom anotar que as leis de uma mulher sotá, de uma isha sotá em nossa parasha, está se tratando de uma mulher que apenas tem um suspeito de adultério. Ou seja, não foi confirmado ainda, não há testemunhas que testemunham deste fato. Conforme diz o nosso versículo, que o assunto foi escondido, oculto dos olhos do marido. Ou seja, existe apenas um suspeito. E devido a este suspeito, a mulher tem que passar pelo todo ritual que encontramos em nossa parasha, que ele tem que trazer uma oferenda, uma comida de cevada, que é considerada comida para animais, uma humilhação de acordo com a natureza do pecado que ela está sendo suspeita. E este assunto merece esclarecimento. Afinal das contas, existe apenas um suspeito, nada provado. Por que não poderia simplesmente assumir que ela é inocente até que seja provado ao contrário? Por que não deixar ela voltar para casa e dar uma grande brachá para ela para viver bem com seu marido e falar para o marido não procurar dificuldades? Não foi provado nada ainda, apenas um suspeito. E a resposta é bem clara. Já que nós somos um povo escolhido, a exigência da fidelidade e confiança entre o marido e a mulher é tanto que o suspeito já também é algo intolerável e insustentável. Ou seja, somente o fato que esta mulher está correndo, somente o fato que esta mulher está sob suspeita, já é uma situação muito, muito séria. Mas a Torá continua nos dizendo, apesar da dificuldade que esta mulher está passando, mas se foi depois confirmada que foi apenas um suspeito e ela não tem culpa, se ela vai ser declarada inocente, ela volta para o seu marido e a Torá deixa claro para nós, ela vai ser isenta e ela vai ganhar filhos. Assim também, referente a um Yehudi que peca, que cometeu um pecado, ele deve saber que a distância que ele causou com o seu pecado é apenas temporária. Ele deve lembrar que aquilo que Hashem confirmou, que nunca vai nos substituir, sempre está em vigor. Não existe um Yehudi distante da Hashem. Não existe um Yehudi que não pode voltar para Hashem. E quando volta, ele volta puro e íntegro como que era desde o início, no começo da descida da sua alma. E isto é a segunda ligação. Da mesma maneira como uma mulher suspeita é somente temporária, assim também a nossa separação com Hashem através de nossos pecados é apenas temporária. E isso nos leva para uma terceira ligação entre adultério e um pecador. Da mesma maneira como nós vimos em nossa parasha, que quando se prova que a mulher era inocente, não somente que ela se torna isenta de qualquer falha sobre o caráter dela e ela pode voltar para o seu marido, diz a Torá, e ela vai ganhar filhos. Isso significa, se antes ela ganhava filhos com dificuldade, agora ela vai fazer isto com facilidade. Se antes ela teve somente meninas, agora ela vai ganhar um menino. E também encontramos, se até aquele momento ela não teve filhos próprios, daqui para frente ela vai ganhar próprios filhos. E isto na linguagem hassídica significa o seguinte, que quando uma pessoa falha, peca, transgride aquilo que está na Torá, e depois faz uma boa tshuva, ele volta para Hashem. Não somente que ele consegue recuperar aquela energia e proximidade que ele teve com Hashem antes dele pecar, mas ainda ele vai ganhar filhos homens, que significa filhos são nosso amor e temor para Hashem. Homem significa ele vai ganhar isso aqui através da sua iniciativa, do seu esforço. Ele vai se tornar forte através da sua tshuva. Ele vai conseguir unir o Baal e Ishto, o marido e sua esposa, que significa Hashem e o nosso povo. Em outras palavras, ele vai ganhar uma revelação da divindade em sua alma. Ele vai sentir o íntimo da sua alma, que isso na realidade significa a vinda de Mashiach particular que existe dentro de cada um de nós, que isso se torna um preparo para a vinda da Mashiach geral que tanto esperamos. E para trazer todo esse assunto para um nível bem mais prático, vamos ilustrar isso aqui com uma história pequena. Na sagrada cidade do Tzfat, perto do cemitério antigo, encontramos o mikve do Arizal. É uma casa pequena onde dentro se encontra uma mikve que é água de uma fonte desde a época que o grande Arizal usava esta mikve. Para quem já visitou essa mikve, sabe que é água de fonte extremamente fria, água gelada. Mas já que uma mikve é tão sagrada, muitas pessoas consideram um privilégio para poder fazer uso deste mikve, achando que isto nos eleva espiritualmente. Há uma história que um pai levou o seu filho, antes de seu bar mitzvah, para se imergir nestas águas. Quando o filho entrou na água, ele deu um grito. Ai, como que isto é frio. Mas logo, seu pai trouxe uma toalha para ele, e ele saiu da mikve e falou para seu pai, ah, com isto a gente se sente muito bem. E o pai falou para seu filho, saiba, aqui você aprendeu uma lição muito importante. Antes, quando você estava dentro da mikve, você falou, ai, ai, é muito frio. Ao sair, você falou, ah, agora é bom, agora é confortável. Sempre quando antes vem ai, e depois ah, você está no caminho certo. Mas quando é o contrário, antes vem ah, e depois ai, você está numa grande dificuldade. Isto está muito ligado com o assunto da nossa paraxá. Tiste, se desviar do caminho certo, é bobeira. Conforme o Talmud, uma pessoa não peca somente se ele se juntou com o espírito de bobeira. Pecar não é inteligente. Todos nós sabemos deste fato. Ninguém se sente bem após de pecar. E ninguém se sente mal após de fazer uma mitzvah. Mas mesmo sabendo deste fato, falhamos de qualquer maneira. Depois nos sentimos culpados com remorso. Depois pecamos de novo. E vamos para o shul, para a sinagoga de Yom Kippur, e prometemos para Hashem de nunca mais falhar. Mas infelizmente, falhamos de novo. Por enquanto, nós não encontramos uma vacina contra tentação, contra pecado. Mas devemos sempre lembrar que pecar não é inteligente, é pura bobeira e tolice. Se nós vamos lembrar aquilo que aprendemos hoje, que quando falamos ah e depois ai, não é favorável para nós. Talvez esta dica vai nos ajudar para termos consciência de todos os nossos atos e só seguirmos o caminho certo. Conforme o dito conhecido de nossos sábios, quem que é uma pessoa sábia? Uma pessoa que consegue prever o futuro, ou seja, prever o resultado de seus atos. Isto nos torna inteligente. Obviamente, vamos pedir a ajuda da Hashem para nos guiar no caminho certo e com certeza Ele nos ouvirá, nos iluminará mais ainda e vai nos trazer somente situações benéficas e vamos estar be simcha sempre com a vinda de Mashiach. Chazak u Baruch!